Muito bem. Eu creio que temos condições para dar início à próxima, que é a última do dia, audição relativamente a este tema da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. A audição é a audição do anterior Secretário de Estado da Internacionalização, Dr. Eurico Brilhante Dias, a requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Eu vou recordar mais uma vez qual será a grelha, até porque para familiarizar o auditado com estes trâmites parlamentares. Portanto, uma intervenção inicial por parte do Grupo Parlamentar da IEL para a apresentação do requerimento, no tempo de 5 minutos. Uma intervenção do Dr. Eurico Brilhante Dias, inicial, de 10 minutos. Depois, as intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, 35 minutos no total. E, finalmente, resposta conjunta também por parte do Dr. Eurico Brilhante Dias, que equivale à soma dos tempos concedidos aos diferentes grupos parlamentares. E, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra
para... Senhor Presidente, gostaria só de lhe pedir uma interpelação à mesa para solicitar, fazer um requerimento oral do relatório da BDO solicitado pela doutora Ana Jorge. Portanto, no seguimento de tudo o que se passou aqui hoje, seria importante para nós termos acesso a esse relatório para podermos comparar os seus resultados com o que foi aqui hoje.
Muito bem, eu peço então aos serviços que possam proceder dessa forma e depois que seja distribuído aos diferentes grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
E, portanto, dizia eu, a primeira intervenção será a Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, para a apresentação do requerimento. Tem 5 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a disponibilidade do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Vou ser mesmo muito sucinta, porque não vou estar outra vez a fazer o enquadramento do requerimento. Tenho a certeza que o Sr. Deputado está perfeitamente ciente dos objetivos e das motivações para fazer este requerimento. No que diz respeito à sua audição em concreto, Sr. Deputado, enquanto Secretário de Estado da Internacionalização entre outubro de 2019 e março de 2022, e eu vou já avançar com algumas das questões para não estar a perder muito tempo, nem a fazer-vos a vós perder muito tempo, há algumas questões que nós temos, nomeadamente, pelo aquilo que se verificou até ao nível da comunicação social, houve a participação do Sr. Deputado, na altura Secretário de Estado, numa das primeiras reuniões no âmbito do processo de internacionalização. Queria perceber se isto de facto foi assim ou não, e, tendo estado presente nessa reunião, em que é que ela consistiu e quais é que foram as suas conclusões. Perguntava-lhe se teve mais alguma ou qualquer outra intervenção neste processo de internacionalização que foi levado a cabo pela Santa Casa da Misericórdia e se não teve qualquer intervenção, se não seria normal tê-la, considerando que era Secretário de Estado da Internacionalização. E não sendo normal tê-la pelo enquadramento ou a orgânica na altura, porquê? Onde é que era o limite das competências relativamente àquilo que seria a análise, o acompanhamento de processos de internacionalização ao nível de empresas, quer de empresas do Estado, quer, no caso, uma empresa que tem uma ação direta junto do Estado e, portanto, também com capitais associados. E, portanto, fundamentalmente, são estas questões que neste caso teria para lhe colocar e que adianto já, aproveitando que vai fazer a intervenção inicial, caso queira já responder à grande maioria delas, se conseguir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, passamos então à intervenção inicial sobre o Eurico Brilhante Dias, 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo requerimento ou pela explicitação do requerimento por parte da Sra. Deputada Mariana Leitão. Talvez começasse pelo enquadramento temporal. Eu fui Secretária de Estado da Internacionalização de julho de 2017 a finais de março de 2022. Portanto, eu fui Secretária de Estado pouco menos de 5 anos com a mesma pasta na área da internacionalização. E parte da resposta à intervenção da senhora deputada dá-se pela área governativa em que eu estava. Eu era secretário de Estado da área governativa dos negócios estrangeiros. E, portanto, a intervenção do secretário de Estado da internacionalização dá-se no quadro político-diplomático e não mais e não outro. Portanto, não me compete a mim, seguramente, avaliar os recursos e as opções, quer de entidades públicas, quer de entidades privadas. Senhora Deputada, durante estes quase 5 anos, eu trabalhei, não quero exagerar, mas dezenas, se calhar centenas, de processos diferentes, alguns de captação de investimento direto estrangeiro para Portugal, de promoção das exportações portuguesas, mas também problemas dos denominados custos de contexto em mercado externo, em que 80% deles, assumam este de forma grosseira, estes 80% deles, são problemas a jusante, como podem ser problemas de pagamentos a empresas portuguesas, problemas de grandes atrasos de licenciamento de operações de empresas portuguesas no exterior, algum problema, alguma parte desses custos de contexto tem a ver com relações bilaterais muito no domínio dos aspectos fitossanitários, que são normalmente tratados bilateralmente com os nossos colegas do Ministério da Agricultura, a famosa diplomacia de peras e maçãs, em que, desde o ponto de vista da abertura de mercados, há um trabalho a fazer, e talvez 20% dos casos sejam casos a montante, ou seja, antes das empresas investirem. A minha participação neste, portanto, o quadro de intervenção é circunscrito a ser um membro da área governativa dos negócios estrangeiros. No caso particular, e respondo já à questão normal, o que é normal é fazer intervenção política ou diplomática, não é normal intervir quer nos modelos de negócio, nos modelos de gestão, na seleção de mercados e muito menos nos recursos ou fazer due diligence ou selecionar parceiros. É uma questão bilateral que é posta quando há um problema ou quando procuramos antecipar um problema, em particular neste aspecto de investimento português no estrangeiro. No caso da Santa Casa, eu resumirei a minha intervenção em 3-4 momentos, já verão porque é que digo que é o quarto. Eu tive, de facto, 2 reuniões no meu gabinete, com audiências pedidas pelo senhor, então provedor da Santa Casa, o senhor que esteve hoje connosco, o doutor Edmundo Martinho, que se fazia acompanhar pelo vice-provedor João Pedro Correia. Na primeira ocasião, e em particular na primeira ocasião, depois eram passos seguintes, na primeira ocasião é sinalizado de forma clara que a Santa Casa, até como acontece com outras entidades públicas, mas também, devo dizer, esmagadoramente a intervenção nesta área era com portugueses e empresas portuguesas que são 100% privadas e em mercados muito diferentes, sinalizava a vontade de internacionalizar, tinha uma presença já conhecida no mercado moçambicano, já até com algum tempo, e tinha objetivos imediatos no mercado angolano. É aquilo que tenho de memória, portanto, se algum lapso, eu estou a falar de memória, e o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, à partida, com 2 prioridades. Uma delas, uma lotaria de natureza, dita instantânea, salvo erro, de natureza federal, e depois interesse particular em 2 estados, o Rio e São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo. O Brasília, o estado de Brasília, o chamado Distrito Federal, penso que é uma questão posterior, eu já não acompanhei tanto. Aquilo que nós fazemos nesse momento é, dada a relevância também da Santa Casa, eu isso não posso deixar de sublinhar, era uma empresa que é administrada pelo Estado português, não é uma tutela direta, não é uma direção geral, mas é uma empresa, nem é sequer uma entidade pública empresarial, como sabem, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa tem uma natureza jurídica bastante particular, Mas sim, a administração, a mesa, é designada a partir da sua tutela. Aquilo que fizemos foi fazer a informação, aquilo que o gabinete fazia, em qualquer circunstância, aquilo que o gabinete faz é informar pelos canais próprios as embaixadas e os postos diplomáticos visados, no caso particular do Brasil, naturalmente a embaixada em Brasília. Não vou adiantar os mecanismos, são mecanismos próprios do Ministério dos Negócios Estrangeiros, falar com os seus postos fora do país, e sim, numa visita que fiz, que tinha como propósito central algum enquadramento da presidência portuguesa, que começaria em janeiro de 2021, levei esse tema para uma das minhas conversas bilaterais com o governo brasileiro. E numa dessas minhas reuniões com o governo brasileiro, aquilo que fiz foi sinalizar, na altura, o governo brasileiro, que é uma entidade portuguesa, com esta natureza, a Santa Casa, tinha informado, neste caso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que tinha interesse em participar num negócio do jogo no Brasil, que era uma entidade qualificada, fiz o meu papel, que era uma entidade qualificada, mas sempre, sempre, já agora, devo dizer, a montante de qualquer negócio e a montante de qualquer operação. Foi uma sinalização ao governo brasileiro, sendo que as entidades diplomáticas portuguesas acreditadas em Brasília, naturalmente, dariam o apoio à Santa Casa, como dão a outras entidades, nas questões de natureza institucional que fossem relevantes. Mas não, jamais, em qualquer circunstância, participar no modelo de negócio, na afetação de recursos, na análise de rendibilidade. Esse não é o papel, político ou diplomático sequer do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aquilo que fazíamos era, dentro, no quadro dos nossos interlocutores, sinalizar que uma entidade pública, permitam-me a designação talvez mais escorreita, pública, tinha interesse em participar nesse jogo. Tive depois, mais tarde, penso eu, uma segunda reunião com os mesmos interlocutores, dando nota dos desenvolvimentos que tinham, e não tive disso notícia particularmente preocupante. Tive, sim, uma notícia, uma informação de que aparentemente havia menos interesse na lotaria estadual, instantânea federal, peço desculpa, federal, e que mantinham interesse em desenvolver as de natureza estadual, mas a partir daí não tive nova informação e deixei de ser secretário de Estado da Internacionalização no final de março de 2022. Em que, à data, em março de 22, a informação disponível que tinha era esta. E esta é toda a informação que eu tenho sobre este processo. Senhor Deputado, eu acompanhei, felizmente, para Portugal, acho eu, não para mim, naturalmente, muitos processos de investimento direto estrangeiro, acompanhei algumas empresas portuguesas no exterior em momentos de particular dificuldade em mercados africanos, particularmente na América Latina. Também, já agora, não apenas nesses mercados, também nos Estados Unidos da América tivemos problemas com uma empresa em particular durante a administração de Trump, por exemplo, que foram situações particularmente difíceis. Também tive que intervir num caso, num país da União Europeia, na Hungria, num caso de uma indemnização a uma empresa portuguesa, mas o Estado não se constitui como parte negociadora. O Estado constitui-se como, na bilateralidade, como alguém que sinaliza um problema que é identificado por uma entidade portuguesa e que merece a melhor atenção da sua contraparte, política ou político-diplomática. E, resumidamente, esta é a intervenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em particular do meu gabinete, sendo que, naturalmente, os postos em Brasília, em Luanda, em Maputo e em Lima, naturalmente, acompanham os processos sempre dentro desta perspectiva. Muito obrigado e peço desculpa, Sr. Presidente.
Ora, essa foi pontual, 7 segundos.
Mas tem que dar o exemplo.
Muito bem. Feita esta intervenção inicial, passamos agora aos grupos parlamentares E, portanto, 5 minutos a cada grupo parlamentar, por ordem de crescente representatividade. Começa o PSD. O Sr. Deputado Mário Simarques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje temos agora aqui a circunstância de ter dois presidentes, um em exercício e outro a ser interrogado. Senhor, não sei como lhe tratar, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Na verdade, a primeira circunstância é um lamento. Lamento profundamente que a Santa Casa da Misericórdia, uma instituição com mais de 5 séculos de existência, esteja a passar por aqui. E hoje, confesso que aquilo que ouvimos ao longo deste todo dia não me conforta e penso que os próprios portugueses que têm assistido a isso também não ficam muito satisfeitos com aquilo que se está a passar e com aquilo que esta instituição está a passar. Na verdade, o senhor, enquanto secretário de Estado, não tem grande responsabilidade na matéria e por isso, mas, obviamente, porque foi indicado para ser ouvido e porque também teve, de certa forma, alguma participação, pelo menos em algumas reuniões, importa aqui, de certa forma, questionar ou tentar averiguar, porque o senhor, enquanto secretário de Estado, fazia parte de um governo que, na verdade, não era o senhor que tinha a tutela, mas tinha com eles assento nas reuniões de secretário de Estado e também privava com alguns responsáveis que efetivamente tinham a tutela da Santa Casa da Misericórdia e aprovaram este processo que hoje todos aqui já afirmaram como desastroso no mínimo e que coloca a Santa Casa da Misericórdia em risco, até em risco de tesouraria e de honrar os seus compromissos e até de perseguir a sua missão nobre da assistência social e também no âmbito da saúde. Mas esta parte não é, obviamente, da sua responsabilidade e, portanto, não é isso que, eventualmente, procuramos aqui, com a sua participação, ver esclarecidos. O senhor, enquanto secretário de Estado, já aqui disse que acompanhava também algumas empresas do ponto de vista privado e também do ponto de vista e as suas dificuldades. Para além dos problemas fitossanitários das peras e das maçãs, que são obviamente importantes, mas importa aqui também saber de que um projeto desta envergadura envolve alguns riscos. E o senhor referiu na sua intervenção inicial que fez reuniões primeiro com o provedor e com o vice-provedor, que sinalizaram a vontade de internacionalização. O senhor, como secretário, e indicaram-lhe os países onde queriam internacionalizar ou fazer esta operação, diga-se, na altura não seria de alto risco, mas hoje poderemos considerá-la de alto risco, e, portanto, sinalizaram a vontade de internacionalizar em alguns países. O senhor, depois, enquanto membro do governo, teve uma reunião com o governo brasileiro e provavelmente ficou a saber que o mercado não era regulado no Brasil. Não sei se falou nisto, se não. E não sei se teve, na altura, a percepção do risco desta operação de internacionalização e mais com uma entidade, ou melhor dizendo, com uma empresa que tinha como sócio único uma entidade com esta importância para nós. E por isso eu pergunto se efetivamente teve ou não consciência do risco desta operação, nomeadamente nas conversas que manteve com o governo brasileiro, e se também o próprio modelo de negócio, que não era da sua responsabilidade, mas se lhe ou não transmitido pelo governo brasileiro e pelas pessoas com quem reuniu, dos riscos desta operação e se, na sequência disso, os transmitiu, alertou, quer a Santa Casa da Misericórdia, quer os seus colegas de governo, para os riscos que uma operação desta natureza podia, incluir para a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. E era esta a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou mesmo antes do tempo. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Gilberto Anjos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Ex-Secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, agradecemos a sua disponibilidade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista votou favoravelmente o requerimento que deu origem a todas as audições em torno das questões financeiras da Santa Casa, sustentabilidade, internacionalização dos Jogos Sociais e ainda em torno da exoneração da provedora cessante, doutora Ana Jorge. Contudo, esta audição ao ex-secretário de Estado da internacionalização não nos parece tão enquadrada, pelo menos com o devido respeito, tão relevante no que diz respeito aos assuntos postos que motivam as audições que estamos a levar a cabo, tal como ficou, penso eu, evidente na apresentação inicial e até na dificuldade de se encontrar mais alguma pergunta para colocar ao Sr. Ex-Secretário de Estado. Agradecemos a sua disponibilidade, prontidão demonstrada, portanto, em voltar a esclarecer esta Assembleia, tendo pelo menos esta audição o efeito de mostrar que no exercício das suas funções governamentais não parece, de facto, ter qualquer envolvimento no processo de internacionalização, além de aspectos de caráter diplomático, sendo importante também destacar aquilo que disse há pouco, é que estava sob a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros e não sob a tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Mas é também importante separarmos as águas e não confundir os temas, no nosso ponto de vista, são de facto dois temas bem diferentes e ambos efetivamente importantes, embora constam do mesmo requerimento. Uma coisa são as dificuldades financeiras da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, as habituais irregularidades na internacionalização e a sustentabilidade da própria Santa Casa da Misericórdia. Outro aspecto que consta também desse requerimento é uma evidente agenda de exonerações que o atual Governo está a levar a cabo, iniciando-se com o Diretor Executivo do SNS, prolongando-se de seguida com a Provedora da Santa Casa da Misericórdia, Ana Jorge, e ainda, não se preocupe, Sra. Deputada, e ainda, mais recentemente, eu sei que é incómodo, no que diz respeito ao Diretor Nacional da PSP, o Superintendente-Chefe Barros Correia. Não fosse este tema tão sério e tão delicado, como é evidente, poderíamos até deixar aqui uma sugestão ao próximo provedor da Santa Casa, que era lançar um jogo para tentarmos adivinhar quem será o próximo a ser exonerado. Sendo que, após as graves declarações da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ela acaba por se colocar ela própria numa posição privilegiada a esse respeito. Seria ainda preferível ter a coragem para assumir as decisões e não se refugiar por trás de qualquer argumento, muito menos quando estes são falsos, como ficou claro hoje de manhã na audição da vice-provedora de missionária, doutora Ana Vitória Azevedo. Abordar os dois assuntos em simultâneo pode diminuir a importância e a gravidade de qualquer um dos dois. E é importante salvaguardar o bom nome e a importância da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, das funções sociais que leva a cabo e os seus trabalhadores. E relembrar ainda que o caminho da internacionalização dos jogos, que já todos entendemos não correu de toda a forma como era desejada, foi uma solução adotada de modo a tentar colmatar a quebra de receitas nos jogos da Santa Casa, devido também com o crescimento dos jogos online, tendo sido atribuída a receita destes jogos online, na altura pelo Governo PSD, ao Turismo de Portugal. Assim, e de modo a esclarecer esta Assembleia, se é que há mais alguma coisa a esclarecer, gostaria de colocar as seguintes perguntas. Que envolvimento teve no quadro das suas funções como Secretário de Estado da Internacionalização no que diz respeito à internacionalização dos jogos levados a cabo pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, se acompanhou o processo, se tomou alguma decisão acerca deste processo, se fazia parte das suas funções de acompanhar este processo e se seria expectável que efetivamente tivesse algum acompanhamento da sua parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado João Ribeiro tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, agradecer ao senhor deputado.
Peço desculpa, criem as condições para o senhor deputado poder intervir. Faz favor.
Agradecer Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias por estar aqui connosco a esta adiantada hora. Não vou conseguir fazer um enquadramento tão bonito como o meu antecessor. Eu sou mais direto às questões. Eu vou fazer então questões concretas. A primeira, aliás, já foi dito aqui, mas eu gostava de reforçar, que era qual o seu conhecimento deste processo de internacionalização, nomeadamente na reunião que referiu que teve com o provedor Edmundo Martinho. Quando é que esta reunião se realizou, se tem presente qual foi a data em que isso aconteceu? Se teve acesso a alguma documentação, no fundo é se esta reunião foi uma reunião meramente de intenções ou se já ia baseada com alguma documentação, com algum estudo de mercado, nomeadamente, que é o mercado mais importante, o mercado brasileiro. Depois também fez a indicação que deu sinalização ao governo brasileiro que havia este interesse por parte da Santa Casa da Misericórdia de investir no Brasil. Quando é que essa sinalização aconteceu também? Isso foi feita uma sinalização meramente informal, ou seja, uma sinalização, visto que a Santa Casa da Misericórdia também é da responsabilidade do governo. Voltando a frisar, se teve conhecimento de algum estudo prévio e, para além destes estudos prévios, sabe se foi consigo ou outros membros do governo que aprovaram e quando é que aprovaram este investimento? O senhor provedor referiu que foi aprovado, se recorda dessa reunião, como é que aconteceu, se foi meramente o governo português teve aqui uma atitude passiva, vamos dizer assim, ou seja, meramente de avalizar o que a Santa Casa da Misericórdia propunha, ou se o governo português, e através do senhor ex-secretário de Estado, teve uma atitude mais proativa de incentivar esta internacionalização ou não. Fazendo uma última questão, e acho que esta é bastante importante, segundo a indicação que li, foi conotado, e acho que de forma positiva e não negativa, como um homem que vendia Portugal, mas vendia Portugal no bom sentido. Qual é que é a sua opinião, nesse sentido, com esta atitude que a Santa Casa Misericórdia teve, e para a Santa Casa e também para o país, de ter não cumprido no último ano com os seus compromissos, o que eventualmente levará a mais de 20 processos judiciais e que envolvem milhões de euros de indemnizações? E termino. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias foi extremamente eficiente nas respostas que, entretanto, ou na intervenção que fez. Ficou bastante claro, claras as competências da Secretaria de Estado da Internacionalização com o enquadramento que lhe deu, nomeadamente do quadro político-diplomático, e que competia única e exclusivamente esse acompanhamento e, portanto, nenhuma matéria relacionada com a gestão ou qualquer outra diligência no sentido de facilitar negócios, mas sim este enquadramento mais político-diplomático. Mas então, resta-me fazer-lhe esta pergunta, que é, diz-me que teve duas reuniões com, na altura, o provedor e ex-provedor e ex-vice-provedor da Santa Casa, o Dr. Edmundo Martinho e o Dr. João Pedro Correia. O que é que lhe foi, ou seja, foi-lhe apresentada essa intenção de internacionalização, mas foi-lhe pedido que tomasse alguma diligência? Se sim, quais? E considerando que levou o tema para uma das reuniões bilaterais, substanciou-se apenas na sinalização desse interesse ou houve mais alguma diligência efetuada? Só mesmo para ficar tudo perfeitamente claro. De resto, não tenho mais nada a perguntar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim. Compensou bem. Aliás, eu estou admirado com a capacidade de síntese nesta reunião. Talvez o adiantado da hora não seja alheio. Mas, sem mais demoras, passaria ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não está presente, portanto, vamos avançar. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ex-Secretário de Estado da Internacionalização. Eu creio que, enfim, me restaria fazer duas, no fundamental, duas perguntas. Mais até com o propósito de precisar aspectos que são fundamentais, desde logo em relação à intervenção concreta que teve. E a primeira era saber se no quadro da função político-diplomática que tinha, e não deveria ser outra, lhe caberia mesmo assim avaliar o mérito, a importância estratégica, mas sobretudo a importância estratégica da internacionalização de um ente que tenha a natureza que tem, que é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Por outro lado, indo ao conteúdo concreto, ao conteúdo e ao alcance pretendido da primeira reunião, porque suponho que a segunda foi de mero ponto de situação, se bem entendi. E, portanto, interessaria saber qual foi o enquadramento dado pelo senhor ex-provedor e pelo seu acompanhante, ex-vice-provedor, à estratégia que lhe foi apresentada, quer do ponto de vista das motivações, quer do ponto de vista dos objetivos e como é que ela seria configurada, não é? Como é que ela lhe foi concretamente apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por último, o Grupo Parlamentar do Partido Livre, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada ao Secretário de Estado de Internacionalização por estar aqui connosco. Eu julgo que da intervenção que fez ficou muito claro qual o papel que teve neste processo, mas queria então perguntar, só para ficar, porque também pode ter sido um problema das minhas notas. Referiu que este assunto teve alguma intervenção juntamente com a Santa Casa de Misericórdia em 3-4 momentos e depois referiu duas reuniões. Gostava de saber em que altura é que foram essas reuniões. Pode ter sido um lapso meu de não ter registado, mas de facto não registei. Sabendo que não era essa, que não era esse o papel em que estava, mas se alguma vez se apercebeu da dimensão dos valores e dos gastos que este projeto de internacionalização implicava para a Santa Casa da Misericórdia. E é apenas isto. Obrigada.
Muito obrigado. Chegamos então ao fim das intervenções dos grupos parlamentares. O somatório teórico seriam 30 minutos e, portanto, é esse o tempo de referência que eu tenho que dar ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias para responder, mas obviamente, tal como todos os deputados que aqui intervieram, não se sinta de maneira nenhuma obrigado a esgotá-lo. Tem a palavra.
Senhores deputados, agradeço vivamente. Dava só uma nota prévia, porque o Sr. Deputado Gilberto Anjos falou da prontidão em responder. Eu acho que nós somos deputados, nós fazemos aqui um trabalho, e mal seria que o Presidente da própria Comissão se recusasse a vir. Portanto, eu acho que é a nossa obrigação esclarecer e poder ser, na medida daquilo que podemos, úteis. Eu tentava responder a todos, sendo que é evidente que há perguntas que são ligadas e se alguma coisa me falhar, eu... Pronto, o Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, começa a lamentar a circunstância. Eu também acho que é muito lamentável. Eu penso que nós podemos estar em risco de destruir muito valor da Santa Casa da Misericórdia. Um processo de internacionalização, quando vamos para mercados externos, deixem-me dizer que o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização foi dos cargos que desempenhei de serviço público de que mais gostei, e basicamente porque nós vemos muito dos resultados do nosso trabalho. Nós vemos quando o investimento estrangeiro aterra e se concretiza em postos de trabalho, vemos quando uma empresa portuguesa conseguiu avançar no mercado externo, percebemos a tendência das exportações e, portanto, como Secretário de Estado da Internacionalização, em conjunto com outros membros do Governo, e o mérito não é seguramente só meu, e muito menos só meu e da AICEP, entidade que eu supervisionava, porque também não é uma entidade de tutela direta, é uma entidade pública empresarial, o trabalho que fizemos durante 5 anos. E, portanto, quando vamos para um mercado externo, nós temos que ter uma competência distintiva que nos permita, naquele mercado externo, acrescentar e ultrapassar um conjunto de barreiras. A literatura, perdoe-me, eu sou professor universitário também, e prometo não falar assim durante 35 minutos, uma das coisas que se fala é do liability of outsidership. O liability of outsidership tem a ver com o facto de estarmos fora da rede. O desconhecimento sobre o mercado, isto tem a ver com a evolução até teórica para a teoria das redes, e ultrapassar o estar fora da rede é um dos aspectos mais centrais. O Sr. Deputado diz, se nós temos a noção do risco, todos os processos de internacionalização têm risco, mesmo que sejam aqui para o lado, para a nossa vizinha Espanha, ou alguns que aparentemente são para mercados lusófonos, onde nós muitas vezes temos absoluta convicção que conhecemos bem o mercado. Estando fora da rede, estando fora do perímetro do funcionamento do mercado, dos interlocutores, num mercado este, e em parte respondo também ao Sr. Deputado João Ribeiro, num mercado do jogo, que é um mercado com fortíssima presença pública, no caso do Brasil, quer federal, quer estadual. E por isso, quando o Sr. Ex-Provedor e o Sr. Ex-Vice-Provedor pedem apoio político ou diplomático, ela tem uma dupla natureza. A primeira é de dizer que é um negócio público e que, portanto, essa sinalização de um operador português é relevante. Significaria que as autoridades brasileiras saberiam, de forma informal, e isso eu quero sublinhar, a minha intervenção naquele momento é anterior a qualquer outro processo, portanto é informal, eu sinalizo que é uma entidade portuguesa que tem interesse em entrar no jogo e que está à procura, procura parceiros e que procura um modelo de negócio mais adequado, que eu próprio não sabia qual seria, mas sinalizo. E depois há uma segunda dimensão, é que não podemos fugir dela, a Santa Casa é uma entidade gerida a partir do Estado. E ao ser a partir do Estado, ganha uma especial relevância, porque muitas vezes, quando empresas públicas portuguesas intervêm em mercados externos, isso dá-lhes maior responsabilidade, mas também os Estados onde vão investir sabem que estão a falar de uma empresa que é detida pelo Estado português. E, portanto, detida pelo Estado português, não é o caso da Santa Casa, mas há outros casos. Portanto, romper a rede, a apresentação que me é feita pelo provedor, pelo senhor ex-provedor e pelo senhor ex-vice-provedor, é um conjunto de escolhas e de opções de seleção de mercados, onde o Estado português, felizmente, tem uma rede diplomática que pode funcionar, em particular o Brasil, eventualmente Angola e Moçambique, mais tarde é o Peru, onde também temos a embaixada, como se sabe, mas com recursos diferentes, evidentemente, até porque os primeiros três são CPLP. Portanto, romper, e portanto, a Santa Casa gera um negócio, que é um negócio de grande intervenção pública, que é o jogo em Portugal há muitos anos, agora não vou dar o horizonte temporal, e isso dá-lhe um conjunto de competências e de conhecimento, ou daria à partida, mas não lhe dava à partida um conhecimento profundo nos mercados onde estava. Moçambique é ligeiramente diferente, porque já estava e tinha uma experiência em Moçambique, quer Angola, mas em particular o Brasil, teria sempre riscos e, portanto, isso era uma evidência. Portanto, essa é uma das questões essenciais. A única função que nós temos é de suportar de forma política ou diplomática uma entidade portuguesa, neste caso, que quer entrar no mercado e que pedia ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que fizesse essa sinalização. E isso nós fizemos. E, portanto, a minha intervenção, o Sr. Deputado Gilberto Anjos, de facto, levanta um conjunto de questões que, neste caso, o Presidente da Comissão de Trabalho não pode responder, bem, não deve responder, mas que são apreciações que fez, mas que eu percebo, dizendo que a minha intervenção é esta, eu não tomei nenhuma decisão, nem de recursos, nem de alocação de recursos, nem outra. Eu tive uma posição de acompanhamento político ou diplomático, com a minha intervenção num caso e depois, de forma informal também, com os governadores do Rio e de São Paulo, mas em reuniões que mantive. E só isso. O Sr. Deputado João Ribeiro fala de um estudo prévio, etc. Foi entregue alguma documentação de suporte que está no Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, eu não a tenho comigo, mas no essencial são opções da Santa Casa. Nós aquilo que tínhamos que saber era a informação pertinente, queria entrar no Brasil e iria fazê-lo. A reunião, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes fala do momento das reuniões, eu consigo colocá-las mais ou menos, mas há uma que é claramente, que é anterior à minha ida em finais de 2020 a Brasília. Eu fui em finais de 2020 em Brasília, fui, mais uma vez digo, o propósito central era ter alguns interlocutores, porque Portugal ia a partir de 1 de janeiro ser presidência e, evidentemente, um dos assuntos que se arrastava e que tinha grande interesse bilateral para Portugal e Brasil, aliás, continua a ter, é o acordo UE-Mercosul. E, portanto, eu fiz nesse quadro uma intervenção e é nesse quadro que sinalizo ao governo brasileiro, num conjunto de outros assuntos, que há uma entidade portuguesa que tem esse propósito. Portanto, eu não tenho outro propósito, não tenho outra intervenção que não essa. Quanto a incentivar a internacionalização, mal seria que em diversas ocasiões eu não tivesse incentivado empresas portuguesas para internacionalizar, mas não o caso da Santa Casa não tem nenhuma característica particular a esse nível, portanto eu não, mais uma vez digo, o modelo de negócio, seleção de mercados e recursos não diz respeito ao Secretário de Estado da Internacionalização e, portanto, isso é evidente. Devo dizer que nós falamos de muitas vezes de captação de investimento estrangeiro e de investimento direto português no estrangeiro. Portugal é claramente, ainda é aquilo que se chama um late investor. Portugal tem uma proporção bastante assimétrica de investimento de inward, desculpem os anglicismos, de inward face ao outward. Nós temos perto de 70, 71% de stock de IDE no PIB. É absolutamente extraordinário. Nós temos mais stock, mais investimento direto estrangeiro no PIB, por exemplo, que a nossa vizinha Espanha, ou em proporção do PIB, evidentemente, ou mesmo que países como a França. Portugal está claramente acima da média da OCDE em stock de investimento direto estrangeiro. É absolutamente assinalável, mas temos um valor bastante mais baixo de investimento direto português no estrangeiro. Isso tem a ver com trajetórias históricas antigas e uma delas é a própria acumulação de capital que permite, a partir de um mercado doméstico que à partida era limitado, éramos apenas 10 milhões e com o rendimento que tínhamos, permitir a acumulação de capital que gerasse negócios mais globais ou mais internacionalizados. Isso é um processo que continua, temos vindo a crescer e até com alguns bons resultados em vários mercados, aliás, no Brasil também. A senhora deputada Mariana Leitão volta à questão do esclarecimento sublinhado sobre a sinalização de interesse. Basicamente foi isso que eu fiz de forma informal junto ao governo brasileiro, mas devo dizer, como ficou patente até das audições de hoje, que a equipa diplomática em Brasília, para estender para Luanda ou para Maputo, pelo menos essas, e Lima também acredito, acompanharam, estiveram com a Santa Casa e acompanharam desde o ponto de vista político-diplomático. Aliás, devo dizer que nós devíamos sentir-nos muito orgulhosos das excelentes equipas diplomáticas e dos diplomatas que temos. Durante quase 5 anos habituei-me a ter por eles uma grande admiração, é transversal aos governos, os governos passam, as equipas diplomáticas ficam, é gente muito qualificada, de grande qualidade, quem momentos como este também merece um certo reconhecimento pelo serviço que presta ao país e muitos de nós talvez não tenhamos noção, mas em momentos muito difíceis são eles que dão a cara em mercados externos e que muitas vezes defendem os interesses quer dos portugueses, não só das empresas, mas dos cidadãos portugueses e do Estado português. O Sr. Deputado Alfredo Maia levanta duas questões. Uma que diz respeito ao enquadramento que foi feito pelo provedor e o ex-provedor. O enquadramento que é feito é sobre os propósitos de internacionalização e aquilo que esperam, ou que pedem, não é esperam, pedem que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com as suas equipas diplomáticas, possam, no fundo, escorar desde o ponto de vista da aproximação ao mercado, e em particular ao mercado brasileiro e angolano, onde a questão também se punha. E, portanto, é isto, basicamente. Eu devo dizer que, como foi patente, eu não tive nenhuma reunião com o Dr. Ricardo Gonçalves, que era o operador no Brasil, porque a intervenção do Secretário de Estado não é estar no negócio. Isso é uma questão que gosto sempre de sublinhar. A Secretaria de Estado da Internacionalização promove a internacionalização. Deve medir-se e deve medir os seus resultados, ou devia medir, porque ela, neste momento, o Secretário de Estado não existe. Mas a função existe, seguramente, de outra forma, neste Governo. Deve medir pela capacidade de atração de investimento e pela evolução, fundamentalmente, das exportações, num ciclo virtuoso em que exportações e investimentos estrangeiros estão fortemente ligados. Aliás, os grandes operadores internacionais que investem no mercado português são, genericamente, também grandes exportadores. Empresas como a Siemens, a Bosch, a Auto Europa, só estou a falar de alemães agora, mas podia passar para franceses ou para outras nacionalidades, mesmo espanhóis, são operadores que investem no Portugal, em Portugal, mas não investem numa lógica de mercado doméstico. Investem muitas vezes para, a partir de Portugal, exportar. E, portanto, não nos compete fazer negócios. O Secretário de Estado de Internacionalização, isso é um princípio básico. Não faz negócios, não participa em negócios, não determina rentabilidades, não determina montantes de investimento. O Secretário de Internacionalização, quem faz negócios são as empresas. As empresas públicas eram uma minoria, são as empresas privadas, e o nosso papel é apoiar e não intervir naquelas que são as suas opções de seleção de mercados e de alocação de recursos. E por isso, basicamente, é isto. Para fechar, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes pediu uma contextualização das reuniões, uma é anterior à minha ida no fim de 2020, a outra penso que já é em 2021. A minha ida em 2020 tinha esse propósito. Devo dizer que em novembro de 2020 todos nos lembramos que estávamos ainda na pandemia e nós quisemos fazer em vários mercados, por isso presumo que na altura o Sr. Presidente, se eu me estiver a enganar, eu estou a falar de memória, mas presumo que o Sr. Presidente da agência da ICEP foi comigo, em particular porque nós, em alguns mercados selecionados, fizemos uma campanha na altura que se chamava Portugal Open for Business, desculpem o anglicismo, mas era necessário mostrar que a economia portuguesa estava aberta e que os clientes da economia portuguesa podiam vir comprar, era uma urgência, e também fizemos no Brasil uma operação em que cumulativamente procurámos mostrar aos operadores em São Paulo e no Rio, salvo erro, se a memória não me falha, que evidentemente Portugal estava em condições, a indústria portuguesa e os serviços portugueses estavam em condições de responder a novas encomendas. E portanto a minha segunda reunião já é posterior em 2021, sendo que em março de 2022 eu não tenho notícia de nenhuma ocorrência que mais anormal. Portanto, o operador Santa Casa, assumindo o risco do negócio e do processo de internacionalização, está num processo de investimento no Brasil, aliás, como muitas outras empresas. Eu devo dizer que em 2021 fiz outra visita ao Brasil, aí também para um negócio de forte componente pública, apesar de, no essencial, as entidades que estiveram comigo fossem privadas, que é um negócio no Brasil que está numa fase de maturidade em que as empresas portuguesas podem responder bem. É um negócio com risco que tem a ver com a água e com o saneamento. Há grandes investimentos a fazer nessa área e voltei a fazer uma visita ao Brasil em 2021, aí centrada na área de saneamento, até correspondendo a um convite que me tinha sido feito, porque as organizações, as entidades públicas brasileiras tinham visitado Portugal para conhecer o caso português e, portanto, nós correspondemos com reuniões com a área do planeamento no Brasil. E, portanto, voltei a ir ao Brasil, mas nesse caso já não era necessário fazer qualquer sinalização, nesse caso era um processo que estava a correr e nós não tínhamos qualquer intervenção adicional, a não ser que a Santa Casa, num determinado momento, tivesse dito ao Governo português que era útil uma nova intervenção, porque algum aspecto poderia estar a funcionar menos bem. Mas são essas as minhas... É essa a minha memória e foi isso que fizemos com a Santa Casa. Sendo que era útil, com isto termino, que o nosso trabalho na Assembleia, querendo nós naturalmente escrutinar o Governo, ou os governos e as entidades que tomam decisões, percebêssemos que há uma entidade pública, podia ser privada, é precisamente a mesma coisa, que deve ser protegida do valor que tem. A Santa Casa seguramente ultrapassará esta fase, é uma entidade centenária e deve continuar a ter condições de desenvolver a sua atividade. Nós também devíamos ter isso em atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos assim esta segunda audição desta segunda reunião da Comissão de Trabalho hoje. Amanhã, tudo voltará ao normal em termos de condução dos trabalhos e haverá também, depois do plenário, uma primeira audição ainda relativamente à questão da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e uma segunda reunião relativamente ao Instituto de Segurança Social. Portanto,
não estava confirmado, mas já está confirmado.
Já está confirmado. Muito bem. Então, até amanhã. Obrigado.